Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Frente parlamentar reforça o combate ao racismo entre os objetivos do desenvolvimento sustentável. População com mais de 75 anos pode ter mais facilidade para receber benefícios previdenciários. Comissão aprova projeto que permite férias de servidor e estagiário na mesma época em que cônjuge ou dependente com deficiência. Saiba o que é boca de urna e o que pode ou não fazer no dia da eleição. Frente parlamentar reforça o combate ao racismo entre os objetivos do desenvolvimento sustentável. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes da medida.
A coordenadora da Frente Parlamentar em Apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, anunciou a participação nas articulações do governo federal e da sociedade civil em torno do chamado ODS 18, que reforça a promoção da igualdade étnico-racial na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Essa agenda foi criada em 2015 com 17 objetivos globais. No ano passado, o Brasil apresentou voluntariamente o ODS 18, a fim de ressaltar o combate ao racismo entre as ações para se chegar ao desenvolvimento sustentável até 2030. O novo ODS foi detalhado na ONU em julho. O tema acaba de chegar à Câmara dos Deputados por meio de audiência na Comissão de Direitos Humanos, organizada por Cocai.
O Brasil viveu muito tempo com o mito da igualdade racial, que é um processo extremamente profundo de perpetuação e de internalização das próprias desigualdades e violação de direitos. Então, penso que é muito importante que nós tenhamos o ODS 18 e o esforço para que ele se torne um ODS global.
Segundo a deputada, a Comissão de Direitos Humanos deve acompanhar a parceria do governo com órgãos da ONU e da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe em torno do ODS 18. Também pretende debater o tema a partir da nova edição do relatório Luz, previsto para 22 de outubro, com a análise da sociedade civil sobre a implementação da Agenda 2030 no Brasil. Ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República, o coordenador de projetos da Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Lavito Bacarissa, também conta com o Parlamento na formação de políticas públicas e no apoio às ações da Agenda 2030 na Lei Orçamentária Anual. Representante do Ministério da Igualdade Racial, Tatiana Dias, explicou a motivação do ODS 18.
O Brasil é um país de maioria negra, com um número significativo de povos indígenas, e que isso não vinha sendo representado de uma forma condizente no âmbito da Agenda 2030. Então foi a partir dessa constatação a decisão presidencial de adotar voluntariamente um ODS 18. 10 metas estão propostas envolvendo a área de segurança pública, de acesso à justiça, de educação, de saúde, de representatividade, de povos migrantes, de patrimônio material e imaterial.
A proposta vem sendo construída com a participação da sociedade civil, principalmente representantes de negros e indígenas. Tiago Ranieri, do Ministério Público do Trabalho, aposta no novo objetivo para a superação do que ele chama de subalternização de corpos e racismo estrutural histórico. Ranieri citou dado presente em pesquisa do IBGE. 82,6% dos negros afirmam que a cor da pele influencia nas oportunidades de trabalho no Brasil.
A grande informalidade e precariedade do país no que diz respeito ao mundo do trabalho está integrada por trabalhadores e trabalhadoras negras e pretas. Nossos trabalhadores resgatados em trabalho infantil ou em trabalho análogo a escravo também possuem cor e são pessoas pretas. Então é meta prioritária nossa do MPT combater essa estrutura racista que atravessa o nosso país.
O professor da Faculdade Zumbi dos Palmares, Alberto Saraiva, classificou o ODS 18 de resgate histórico. Representante do GLE10, Instituto da Mulher Negra, Letícia Leobé, ressaltou a relação direta do novo ODS com o Estatuto da Igualdade Racial. André Baniwa, do Ministério dos Povos Indígenas, citou uma das reivindicações ouvidas das comunidades tradicionais.
A gente tem reivindicado, no âmbito desse ODS, que tivesse indicadores específicos aos povos indígenas, aos povos quilombola, comunidades e povos tradicionais, para dar visibilidade ao trabalho que esse povo faz. E no âmbito da mudança climática, a proteção da floresta, é esse conhecimento invisível que mantém essa biodiversidade das nossas florestas.
Além da luta por demarcação de suas terras, os indígenas também querem a extinção de termos de inferiorização, como selvagem, primitivo, preguiçoso, pagão e não civilizado, que acabam perpetuando situações de violência. Defendem a promoção e o uso de termos aceitos por eles, como povo, em vez de tribo ou etnia, indígena, em vez de índio, além de civilizado, sim, de acordo com a organização social própria e dotados da cultura do bem viver e com conhecimentos ancestrais. Além do Brasil, outros países apresentaram objetivos voluntários de desenvolvimento sustentável na ONU. A Índia criou o ODS 18 sobre empoderamento local e desenvolvimento rural, enquanto a Costa Rica tratou de felicidade e bem-estar das pessoas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Aprovada em comissão da Câmara, proposta que garante acomodações acessíveis em locais de hospedagem, beneficiando pessoas com deficiência, idosos e quem tem dificuldade de locomoção. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto de lei que exige a acessibilidade em 20% dos dormitórios de hotéis e pousadas, garantindo pelo menos um quarto. A cota será acrescentada ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. O texto aprovado é a versão feita pelo relator, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, ao projeto do deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo. A proposta original obrigava ao menos 10% de dormitórios acessíveis e a oferta de desconto de 50% na diária, quando não tivessem quartos com acessibilidade. O relator ampliou de 10% para 20% a oferta de dormitórios acessíveis e não prevê descontos quando não houver cômodo adaptado.
O projeto original ele trazia um desconto de 50% para que aquelas hospedarias, hotéis, que não garantissem acessibilidade, tivessem que garantir esse desconto às pessoas com deficiência. Eu entendo que as pessoas não buscam desconto, mas buscam uma hospedagem digna que garanta todo o conforto e o acesso necessário a elas. Ou seja, que essa hospedaria que não cumpre uma lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela possa ser sancionada e possa cumprir as regras legais para garantir uma hospedagem acessível a toda e qualquer pessoa, seja ela com deficiência, seja pessoa idosa que tenha algum tipo de dificuldade de locomoção.
O projeto ainda vai ser avaliado pelas comissões de Turismo e de Constituição, Justiça e Cidadania e não precisa ser examinado pelo plenário. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua 2022, 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais no Brasil têm deficiência, o que corresponde a 8,9% da população. Em 2022, 47,2% das pessoas com deficiência tinham 60 anos ou mais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saiba o que é boca de urna e o que pode ou não fazer no dia da eleição, na reportagem de Laís Menezes.
Conhecido como boca de urna, o ato de pedir votos para um candidato ou partido no dia das eleições é crime. A lei define que a pena para a pessoa que realizar qualquer atividade no dia da eleição para tentar mudar a vontade do eleitor é a detenção, que varia de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade ou pagamento de multa de, no máximo, R$68 mil. Para não se enquadrar na infração, no dia das eleições é proibido aos eleitores o uso de alto-falantes, a realização de comícios ou carreatas e a divulgação de propaganda de partidos ou candidatos. A aglomeração de pessoas com roupas ou propaganda que identifiquem partido, coligação ou federação também não pode acontecer no dia das eleições. É proibida também a publicação de novos conteúdos na internet relacionados aos candidatos, assim como a divulgação de pesquisas eleitorais até às 17 horas. Especialista em Direito Eleitoral da Consultoria Legislativa da Câmara, Manuela Nonô explica que as proibições buscam garantir que o direito ao voto seja exercido com liberdade. Ela lembra que antes do dia de eleição, o candidato e o eleitor já tiveram um período de campanha no qual tudo isso era permitido.
A campanha eleitoral existe para isso, para que os candidatos e partidos mostrem suas propostas, façam propaganda de si próprios e o eleitor possa escolher entre eles. Então, durante todo o período eleitoral, essa tentativa de aliciar é legítima e desejável. Apenas no dia da eleição isso é considerado um crime e pode ser punido.
A consultora destaca ainda que a boca de urna é o crime eleitoral mais cometido, mas poucos chegam a ser realmente registrados. Uma regra que pode variar entre as regiões é a aplicação da lei seca no dia das eleições, que é a proibição de comercialização e ingestão de bebidas alcoólicas. Isso porque os tribunais regionais eleitorais têm autonomia para decidirem sobre o assunto. Quando eles não se pronunciam, é o Tribunal Superior Eleitoral quem decide. Mas mesmo em um estado onde a bebida esteja liberada, um mesário tem o direito de impedir o eleitor alcoolizado de votar. Mas nem tudo é proibido no dia das eleições. Você pode manifestar individualmente e silenciosamente a sua preferência por determinado candidato, partido, coligação ou federação, como afirma Manuela Nonô.
O eleitor que é fã de um candidato, que tem convicção, ele pode ir até com a camiseta do candidato, ele pode ir com um botão, ele pode ir com um adesivo, ele pode até carregar uma bandeira, não vai entrar na sessão eleitoral, mas pode carregar durante o dia. O que ele não pode é demonstrar que ele está usando aquilo para convencer os outros. É só ele que está manifestando a vontade dele de votar naquela pessoa.
No dia das eleições, também podem ser mantidos em funcionamento aplicativos e páginas da internet com conteúdos que já tenham sido publicados anteriormente. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
População com mais de 75 anos pode ter mais facilidade para receber benefícios previdenciários. Projeto nesse sentido foi aprovado em comissão da Câmara, como explica a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou o projeto que prevê o pagamento automático de benefícios previdenciários, como pensão por morte ou benefício de prestação continuada, a pessoas com 75 anos ou mais. Na prática, o texto assegura a concessão do benefício imediatamente após o prazo legal de 45 dias que o INSS tem para fazer a análise técnica da documentação apresentada pelo segurado. Para a relatora, a deputada Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, o INSS vem reduzindo o prazo de análise, mas a medida é uma prevenção importante para que o segurado não seja prejudicado.
Embora o tempo médio tenha caído para 47 dias, que é próximo dos 45 dias previsto, a fila está em um patamar elevado de 1,5 milhão de requerimentos no início desse ano. Porém, cumpre lembrar que em dezembro de 2022, o prazo médio era de 79 dias e, no passado, alguns benefícios chegaram a ter prazo médio de 195 dias para concessão.
Pelo texto aprovado, caso o INSS conclua que o interessado não cumpre os requisitos para concessão do benefício, os valores pagos deverão ser devolvidos. O projeto que prevê a concessão automática de benefícios previdenciários para pessoas com 75 anos ou mais ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão aprova projeto que permite férias de servidor e estagiário na mesma época que cônjuge ou dependente com deficiência. A repórter Maria Neves tem mais informações.
A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou o projeto da deputada Daiane Bittencourt, do União Cearense, que concede a servidores federais e a estagiários o direito de tirar férias nos mesmos períodos de cônjuges ou dependentes com deficiência. Para o relator da proposta na comissão, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, o texto representa mais um passo na garantia dos direitos das pessoas com deficiência e de seus responsáveis. O deputado Rogério Correia, do PT Mineiro, também ressalta o avanço da legislação relacionada aos direitos da pessoa com deficiência.
Desde a promulgação da Constituição Federal, o país tem conferido atenção redobrada às pessoas com deficiência, inclusive sendo signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Elaborada pela Organização das Nações Unidas, essa convenção, citada pelo deputado, tem por objetivo assegurar às pessoas com deficiência o exercício pleno de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. O Brasil aderiu à Convenção da ONU ainda em 2008. Tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil têm a mesma força das garantias constitucionais. Atualmente, todos os servidores públicos responsáveis por cuidar de pessoa com deficiência já têm direito de trabalhar com jornada reduzida. Decisão do Supremo Tribunal Federal de 2022 estendeu aos funcionários dos estados e dos municípios esse direito, que já era assegurado aos servidores federais desde 1990 pelo Estatuto do Servidor Público Federal. O projeto que garante a servidores federais e estagiários o direito de tirar férias nos mesmos períodos de cônjuges ou dependentes com deficiência ainda será analisado pelas Comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do Trabalho e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima quinta para você, a gente se encontra amanhã. Até lá.
Câmara é notícia.